Irmãos, o livro de Abacuque tem apenas 3 capítulos. E nós vamos hoje ler 2 capítulos dele. O terceiro é maravilhoso também, né? E o livro de Abacuque, irmãos, ele tem uma característica muito interessante, porque o profeta Abacuque, ele fez 2 perguntas para Deus, nesses 3 capítulos. Ele fez 2 perguntas para Deus, e nas 2 perguntas que ele fez para Deus, Deus o respondeu. E nós vamos tratar desse assunto hoje. Nós vamos tratar daquilo que Deus falou com Abacuque, das atitudes que Deus, como Deus agiu nessa circunstância na vida de Abacuque e, né, aquilo que está no coração de Deus, porque esse Abacuque, ele estava perguntando coisas que ele tinha dúvida. Ele estava entrando em parafuso em relação a 2 coisas. Quando Deus respondeu a 1ª pergunta, ele ficou mais em parafuso ainda. Ele ficou mais em dúvida ainda, e aí ele fez outra pergunta para Deus, e Deus não respondeu de forma imediata, né? E Abacuque não se conformou com a não resposta do Senhor, e buscou mais e mais a resposta de Deus, até que ele veio de forma clara e de forma definitiva para a glória do Senhor. Diz assim o Senhor, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradores, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Ele então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Aleluia. Somente até aqui por enquanto. Aleluia. Amado Deus e Senhor deste lugar, Pai, eis o teu poder manifesto para o teu povo, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Altíssimo Deus. Vem sobre este povo, Altíssimo Rei, revelar a tua palavra, Senhor. Revelar o teu coração, revelar a tua mensagem santa e eficaz para as nossas vidas, Senhor. Edifica-nos agora, Senhor. Cura-nos, Deus. Liberta-nos, Senhor, da glória, pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Enche este lugar com Teu Espírito Santo, para que a glória do Teu poder se manifeste aqui, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala alto as nossas vidas. Ensina-nos, Deus, porque o Teu poder, Senhor da glória, é maior do que qualquer coisa, Senhor da glória, Pai. Porque o Teu poder, Senhor da glória, aniquila qualquer coisa, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, usa-me agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala, Senhor, fala, meu Deus, fala aos meus ouvidos, Altíssimo. Revela-te a minha mente, Senhor da glória, Pai. Põe, Senhor da glória, as Tuas palavras nos meus lábios, Senhor, para edificar, para curar e para libertar, Senhor. Papai, ora em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai. Então eu sei que Tu me ouves, Senhor. Glorifica o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja exaltado, seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vemos aqui o primeiro trecho do texto que nós vamos ministrar aqui. E você ouviu claramente, né? Primeiro a introdução do texto, quando, né, o livro fala, o profeta Abacuque fala, né? Sentença dada, né? Sentença revelada ao profeta Abacuque, né? Algumas versões dizem, né? Oráculo de Deus, né? É que na verdade é a mesma coisa, né? Resposta, né? Resposta de Deus, resposta ao clamor. Vemos aqui Abacuque inconformado, irmãos. O profeta Abacuque, ele estava profetizando na mesma época que Jeremias profetizava. Jeremias e Abacuque, então, profetizavam numa fase, né, um pouco antes do cativeiro, um pouco antes do povo ser levado cativo para a Babilônia, aonde esse povo ficou cativo por 70 anos, né? É uma longa jornada, um longo pesadelo que o povo de Israel viveu, né? Por conta da sua desobediência. E olha, irmãos, não foi coisa simples, não, né? Deus, no seu juízo, não só levou o povo cativo, né, para a Babilônia, né? Porque Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia, transformou parte em escravo, parte em serventes seus, né? E deixou ali Jerusalém completamente destruída, irmãos. Ele tacou fogo em todas as portas de Jerusalém, ele destruiu todos os muros, e a Bíblia diz que os muros se transformaram em montões de entulho, né? Ele destruiu ali o templo, ele destruiu as casas dentro da cidade, ele arrasou e aniquilou completamente Jerusalém, né? Deixou completamente destruído ao ponto da cidade ser inabitada. Deixou alguns ali ainda para cultivar a terra em favor da Babilônia, né? Que todas as riquezas que eram colhidas eram levadas para a Babilônia. Colocou ali pessoas, né, governadores para ali, né, oprimir o povo e outras coisas mais. Mas Abacuque estava profetizando um pouco antes deste momento terrível que o povo iria viver. E ele falava para Deus que ele está vendo coisas muito ruins acontecendo. Que ele está vendo, sabe, a iniquidade aumentar, ele está vendo ali o juízo, né, a justiça ser torcida, ser distorcida, né, por conta ali do pecado. Então ele mesmo falou uma palavra interessante, ele falou que o pecado afrouxa a justiça, ou seja, né, o pecado transforma a justiça em algo superficial, em algo não palpável. E ele estava ali perguntando para Deus, o que iria acontecer dessa situação terrível que estava ali acontecendo no meio do povo de Israel. E a pergunta que ele fez para o Senhor: até quando? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Deus veio instantaneamente com a resposta para ele. E a resposta de Deus foi dura e terrível, quando, iniciando a resposta, ele disse assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Começa aí o Senhor Deus, revelando a ele num tom de sentença, né? Primeiro versículo, sentença de Deus dada ao profeta Abacuque. Temos que compreender, irmãos, em primeiro lugar, que tudo aquilo que nós temos, né, de questionamentos, nós temos que buscar em Deus a resposta. Quantas vezes, né, nós nos questionamos de situações que acontecem, de situações, né, que nós não compreendemos plenamente, que nós muitas vezes não queremos, assim, às vezes nós sabemos até a resposta, mas nós não queremos aceitar a resposta, mesmo compreendendo, talvez seja isso, talvez seja aquilo, talvez seja aquilo outro, mas nós devemos buscar em Deus. Abacuque, ele, nas suas dúvidas e na sua meditação, buscou em Deus ali, né, a resposta para os seus questionamentos, não somente esta vez, mas da outra vez que nós citamos aqui já também, nós vamos falar daqui a pouco. Mas ele buscou em Deus a compreensão daquilo que estava acontecendo e daquilo que iria acontecer. Se você olhar para os dias de hoje, talvez você também questione determinadas coisas que estão acontecendo ao teu redor. Talvez coisas que estão acontecendo na sua casa, na sua família, e você não compreende direito, né? E nós devemos sim, irmão, sempre, como eu falo aqui, meditar. Nós devemos sempre sim olhar para nós mesmos e tentar compreender aquilo que está acontecendo e tentar mudar esse contexto, um contexto ruim, através de atitudes, oração, que o povo de Deus tanto rejeita, né? É muito interessante porque o povo de Deus faz parte daquilo que a Bíblia diz, né? Normalmente o povo de Deus pede oração, né? Ora por mim, né? Tem os pedidos de oração aqui, tem a caixinha de oração aqui, que as pessoas depositam o seu pedido. Normalmente as pessoas pedem intercessão, pedem com que a igreja esteja orando por determinadas causas muito difíceis, mas a reação em relação à atitude de oração é diferente. A pessoa, ela, às vezes, né, se nega a fazer isso, e quando ora, é aquela oração da igreja aqui, de 5 minutos, de 2 minutos, de 3 minutos. O povo de Deus tem pouco costume de orar. O povo de Deus tem pouco costume de buscar a Deus. E, portanto, tem pouca revelação de Deus nas suas vidas. Você acha que Deus vai revelar e vai falar algo a você numa oração de 5 minutos por dia? Numa oração onde você busca normalmente os seus interesses pessoais, né? Numa oração onde você busca ali socorro para os seus interesses pessoais, né? Não que você não tenha que fazer isso ou deva fazer isso, mas a oração a Deus é muito maior, a busca em Deus é muito maior do que ali, né, muitas vezes as nossas necessidades. Abacuque orava por uma nação, Abacuque orava por um contexto espiritual, Abacuque orava por uma situação terrível que ele estava vivenciando ali, participando, mas vivenciando. E eu creio que se Deus revelou coisas a Abacuque, ele era um homem íntegro. Ele era um homem, né, que tinha Deus no seu coração. Senão Deus não viria falar com ele e revelar coisas tão grandes como revelou neste livro, e ainda assim registrar este livro para que, né, todas as nações da terra em todos os tempos pudessem conhecer. Você, juntamente comigo, temos que acreditar nesse fundamento, tirar da nossa vida a preguiça espiritual, que faz com que as pessoas, sabe, desprezem tanto Deus, desprezem tanto as coisas que são de Deus, desprezem tanto ali a sua própria vida e o seu ministério, conforme nós falamos aqui, hoje já, desprezem a magnitude, né, daquilo que é Deus nas suas vidas neste mundo. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível porque, sabe, quantas pessoas que estão aqui hoje, né, Deus gostaria de usar e usar mais, né, no poder profético, em curas, em libertação, né, quantas pessoas Deus gostaria de usar aqui, sabe, para alcançar mais vidas e mais vidas e mais vidas, né, para que a glória dele se manifeste cada vez mais, né, e para que o nome dele seja glorificado aqui na igreja e fora da igreja através da sua vida, né, temos que acreditar nisso. A resposta de Deus, ela foi assim, tremenda, em tom de sentença mesmo, quando ele disse assim, ó, vou fazer uma obra que vocês não vão acreditar quando contarem para vocês. E ele falou assim, vou levantar os caldeus ali, né, na verdade era ali, né, a Babilônia, um reino, um império poderosíssimo, né, comparável hoje aos Estados Unidos, né, da América, em poder ali, em amplitude, em riqueza. E aquele reino, né, os babilônicos eram um reino extremamente conquistador e eles arrasavam as nações por onde eles iam. E a Bíblia diz que Deus falou assim, vou levantar os caldeus, uma nação amarga e impetuosa que marcham, né, pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E ele fala, eles são terríveis. Eles são terríveis e por onde eles passam, eles criam o seu direito e a sua dignidade. Né? Olha as palavras que ele falou, que Deus falou. Olha, os seus cavaleiros são velozes, ligeiros. Né? Eles todos vêm para fazer violência. Olha a palavra do Senhor. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos de riso deles. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Né? Que sentença terrível. E ele termina com uma palavra muito triste e pavorosa, quando ele diz assim, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Ou seja, e se engrandeciam tanto do seu poderio, que para eles esse poderio era como se fosse o Deus deles. É? Se você olhar as palavras ali de Rabisaque, que era general de Senaqueribe, ele, quando chegou às portas de Jerusalém ali, quando disse ao rei Ezequias palavras terríveis, ele disse assim, olha, não adianta você falar que o teu Deus vai te salvar. E falou para o povo em voz alta, e falou em hebraico. Não adianta você falar que o teu Deus vai salvar esta nação, porque nenhum Deus até hoje conseguiu salvar as nações pelas quais, né, o rei da Babilônia conquistou. Aí começou, né, a sentença de destruição de Senaqueribe, né? Por causa das palavras que Rabisaque deu ali ao rei Ezequias. Mas você vê, irmãos, o povo tinha pecado tanto contra Deus, que a sentença de Deus foi levantar um povo destruidor, terrível, cujo seu Deus era a sua própria força. E aí, como eu disse para os irmãos, deu um nó terrível na cabeça de Abacuque. Abacuque ficou ali, né, completamente atordoado, porque ele falou na presença de Deus, ele falou assim, Senhor, eu sei que nós estamos pecando contra Ti, Senhor, eu sei que nós estamos aqui praticando iniquidades, mas Tu levantas um povo mais pecador do que nós para nos destruir? Que pergunta mais interessante essa, né, irmãos? Deus declarou a sua sentença, estava levantando um povo cujo Deus dele era a sua força, para destruir um povo que supostamente tinha o Deus Todo-Poderoso como seu Deus. Deus é Deus Todo-Poderoso, mas não era o Deus daquela nação. Porque aquela nação o rejeitava. Porque aquela nação pecava, desobedecia ao Senhor, claramente. E você vê, irmãos, você vê aqui, eu creio, que é uma resposta que Deus deu ali a Abacuque, que está acontecendo nos dias de hoje. Está acontecendo nos dias de hoje. O pecado está gerando destruição, e muitas vezes o destruidor é mais pecador do que o destruído. Né? Se você olhar as circunstâncias que o mundo hoje está, você vai observar que, né, são situações, né, terríveis. É um balaio de gato só, que um destrói o outro. Um pecador destruindo outro pecador. Um pecador, né, destruindo aquele que supostamente, né, peca menos do que ele. É assim o contexto da palavra, porque Deus, para Deus não há limites em relação ali àquilo que ele sentenciou. A sentença de Deus, ela é válida, independentemente das circunstâncias pela qual essa sentença será aplicada. Né? Você quer ver um exemplo disso? Um exemplo assim, simples para você compreender. Né? Muitas vezes, né, uma pessoa que conhece a Deus, né, que conhece o Senhor, já serviu ao Senhor, se afasta dos caminhos de Deus, comete um crime, e ele vai ser julgado por um homem ímpio, por um juiz que muitas vezes não conhece ao Senhor. Mas esse juiz, ele tem autoridade para fazer esse julgamento de uma pessoa que supostamente seria de Deus, e não era, estava ali em momentos de pecado, praticando injustiça, praticando crimes conforme, né, o julgamento pelo qual ele estava passando. E assim a jornada da nossa vida neste mundo. Você não espere, né, que circunstâncias na vida do pecador sejam circunstâncias, né, que você compreenda claramente. Não, né, quando o pecador ele age, a sentença de Deus vem, e a sentença de Deus muitas vezes ela é usada, ela é praticada pelo próprio diabo, né? Deus, né, determinou o juízo, o diabo vai lá e pratica. Algumas vezes. É a mesma coisa da palavra que sai da tua boca. Quantas vezes Satanás, que está ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar, quantas vezes ele está esperando que saia da tua boca uma palavra de maldição para ele catar. Para ele catar a palavra de maldição e usar desta palavra que foi dita por você mesmo. E na autoridade que você tem sobre aquilo que você tem, né, uma palavra de maldição, Satanás cata na hora. E começa ali a agir segundo esta palavra, porque você falou, porque você determinou, porque você sentenciou, principalmente aqueles que são servos do Deus Altíssimo. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque existe autoridade espiritual sobre aquilo que nós falamos. É, e todas as vezes que você fala algo, né, que demonstra ali coisas ruins na sua vida, né, você está, na verdade, dando brecha para o diabo. Quando você fala assim, ah, não tem jeito, ah, vai acontecer desta forma, desse jeito vai acontecer isso. Procure controlar a sua vida, controlar as suas atitudes. Quantas vezes, né? Aliás, algumas vezes em casa eu já tive que falar assim, né? A Rosana falava alguma coisa assim e eu dizia, não, não vai ser assim. Não será assim, né? Porque eu sei da autoridade e do poder que as palavras têm sobre as nossas vidas. E você, tome cuidado. Você viu aqui a resposta de Deus para Abacuque, levantando ali um povo completamente terrível para castigar o povo de Israel no seu pecado. Né? E olha, irmãos, não espere que no seu pecado as coisas sejam amenas. Não espere que nos seus erros as coisas sejam amenas, porque a sentença de Deus dada é uma sentença que vai ser cumprida. E nós temos que nos preocupar com isso, sim. sabe? Nós temos que nos preocupar com isso para que nós possamos ali não errar e não nos equivocar e glorificar o nome de Deus através das obras dele na nossa vida, obras boas. E olha, irmão, se você olhar Deus, se você olhar aquilo que Deus faz, e se você olhar, né, a falta de sabedoria, a tolice do homem, né, Deus ele fala assim, ó, se você me obedecer, você vai ser, né, abençoado. Se você me obedecer, você vai comer o melhor desta terra. Você vai comer do trigo mais fino, do puro mel que escorre da rocha. Essa é a resposta de Deus para aquele que é fiel. E o Senhor fala, se você for infiel, você vai ser amaldiçoado. As coisas ruins virão contra a sua vida, né? Você não será frutífero, né? Você comerá do pior desta terra, né? Se você for infiel para o Senhor. E ele fala assim, olha, eu proponho dois caminhos a você, o da bênção e o da maldição, o da vida e da morte. E o Senhor fala, escolhe a vida, porque é uma questão de escolha. Mesmo assim as pessoas escolhem a morte. Mesmo Deus falando assim, ó, você vai ser amaldiçoado, as pessoas escolhem a morte. Deus fala assim, se você for fiel a mim, você vai ser abençoado. Deus nem fala assim, olha, você vai ser, se você me amar, se você for fiel a mim, você vai ser abençoado. Aliás, se você me amar, você vai ser abençoado. Né? Deus ainda fala, se você for fiel, você vai ser abençoado. Se você for bom, você vai ser abençoado. Mesmo assim, as pessoas não querem. Mesmo assim, as pessoas escolhem o mal. Mesmo assim, as pessoas escolhem ficar longe de Deus. É, isso, irmãos amados, é cegueira espiritual. Isso, irmãos amados, é aquilo que Satanás plantou na humanidade, sabe? Né? Esse desprezo total, mesmo Deus avisando, mesmo Deus falando, olha, você vai ser muito bom, vai ser muito bom se você for fiel. As pessoas olham, não quero, você, não estou interessado, mesmo Deus avisando, né? Se nós fôssemos olhar, a questão do interesse já deveria gerar a bênção. Mas o homem é tão cego, o homem está tão distante de Deus, o homem, né, não tem fé, né, em Deus ao ponto de desprezar até essa questão que Deus fala. Né? Que Deus fala. Isso, irmãos, é algo assim inconcebível racionalmente. Eu vou falar de forma racional. Racionalmente isso é inconcebível. Isso é cegueira. Isso é cegueira espiritual. O homem está cego, né? Nem de forma racional o homem consegue pensar nessas questões e falar assim, não, eu vou ser fiel. Eu quero, né? Eu quero ser rico. Então vou ser fiel a Deus. Ah, eu quero, né, ser uma pessoa que tem paz. Ah, então vou ser fiel a Deus. Não, as pessoas tentam construir ali na sua própria força, transformando a sua força no seu Deus. Como ali o povo da Babilônia fazia. A sua força é o seu Deus. Né? Um dia o Império Babilônico caiu. Né? Aquilo que era muito forte se transformou em nada. Nada, né? A Babilônia ali, a Caldeia, é onde é o Iraque hoje, o Irã, Iraque, mais o Iraque, né? É aquela nação insignificante hoje, em termos mundiais, nada comparado àquilo que eles eram no passado, né? E você, né? Acredite. Se nós não estivermos alicerçados em Deus, a nossa vida será uma grande Babilônia. Uma grande Babilônia. Uma confusão só. Né? Aparência, né, de pessoas que são pessoas que têm tudo e, na verdade, né, já existe um juízo determinando ali a sua destruição. Olha que interessante, irmãos. Abacuque pegou a resposta de Deus, e essa resposta gerou outra dúvida que ele foi buscar no Senhor, e ele falou, que história é essa, meu Deus? Que juízo é esse? Que juízo é esse que tu estás praticando? E Deus não respondeu a ele. E aí a atitude de Abacuque foi, capítulo 2. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Buscando em Deus. Você quer a resposta? Busque em Deus. Uma hora Deus vai te responder. Uma hora Deus vai olhar para você e vai falar: olha, a minha resposta é essa. Temos que buscar em Deus. A nossa resposta vem de Deus. Eu sempre digo, né, e não como um bordão, mas como crença, que não existe oração sem resposta. Existe reza sem resposta. É? Existe palavras lançadas ao ar, ao vento, sem resposta. Esta vive sem resposta, né? A oração, ela tem resposta. A oração chega até o trono de Deus e Deus determina a resposta, ou com providência, ou com orientação. Sabe, irmãos, eu vou dizer mais uma vez para os irmãos: a oração é um fundamento das nossas vidas. Quem não busca a Deus, não encontra a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento. Você ouviu essa palavra, irmãos? Olha, olha ali Deus dando o caminho, as pessoas estão... Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Sabe, irmãos, não é coisa simples ou banal, são coisas profundas, são coisas, irmãos amados, muito fortes, que fazem com que o nosso Deus se revele a nós. Deus quer se revelar a você. Deus quer fazer a sua vida, um altar de adoração, que a sua vida seja um altar de adoração a Deus mesmo, que você se prostre diante de Deus para buscá-lo, para você sentir a presença do Espírito Santo de Deus e para você ouvir a voz de Deus. Para você ouvir a voz de Deus. E sabe, a igreja é um lugar, irmãos amados, de oportunidades, sabe? A igreja é um lugar de oportunidades, a igreja é onde Deus fala, a igreja te faz, abre as suas portas para que você tenha momentos de adoração a Deus, de entrega a Deus, sabe? A igreja é um lugar onde te proporciona momentos, de comunhão com Deus, de contato muito próximo com Deus. A igreja te proporciona isso, né? A igreja, né, tem uma série de características que fazem com que as coisas que são de Deus se materializem, porque é um tempo, é um espaço que nós separamos, né, exatamente para que isso aconteça. Adorar, ouvir a voz de Deus, receber unção, poder, né, do Senhor e sabedoria. A igreja está te abrindo a oportunidade de você orar. Ouça esta palavra. A igreja está abrindo a oportunidade de você sair do marasmo espiritual, para que você se apresente diante de Deus para orarmos juntos, buscarmos juntos aquilo que Deus, né, deve acrescentar a nós. Nós estamos buscando, né, não é uma reunião de oração de busca de interesses pessoais, mas é uma reunião de oração de busca do poder de Deus, de busca da unção de Deus, de busca da unção, porque sem unção é tudo muito frio, é como o ferro batendo em ferro. É tudo muito frio. Sem unção, nada acontece, irmãos. Sem a unção, né, você pode falar 3 horas seguidas para um ímpio e ele não vai te ouvir, né? A unção é necessária para que as coisas de Deus aconteçam através das nossas vidas. E como? Por que não buscar? Eu sempre falo assim, né, irmãos? Olha, e coisas que eu falo assim, poxa, é impossível alguém ouvir
e desprezar, e não deveria ser impossível a pessoa não reagir, né? Eu sempre falo assim, olha, quando você estuda, você teve inúmeros livros que você teve que ler, certo? Inúmeros. Estudar, teve que guardar, sabe, teve que aprender, né? E por que que você fazia isso? Porque tinha uma prova. Se você não fizesse bem a prova, você não passaria de ano. Deus manda ler a Bíblia. Um livro só. Mas não tem prova. Né? E aí, as pessoas que se dedicam tanto no seu estudo, se esforçam tanto para aprender aquilo que está sendo ensinado ali nas escolas, nas faculdades, a pessoa se esforça tanto, irmão, mas se esforça tanto, né? E Deus fala: medita de dia e de noite na minha palavra. Medita de dia e de noite na minha palavra. E as pessoas não fazem isso. Graças a Deus que nesta igreja aqui, esse fundamento da leitura bíblica foi ministrado aqui de muito tempo atrás. E muitas pessoas que estão aqui já leram a Bíblia toda. E tem que ser desta forma. Como desprezar a forma de desprezar a palavra de Deus é não ler, é não obedecer. E quantas pessoas, irmãos amados, quantos obreiros, diáconos, presbíteros e até pastores ainda não leram esse livro? E isso é terrível, porque vão falar bobagem, porque vão ministrar bobagem, porque não vão conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque estão deixando de fazer aquilo que é básico para Deus. Estão deixando de fazer aquilo que é básico para suas vidas espirituais, que é obter o conhecimento. O conhecimento que Deus tanto deseja que nós tenhamos, se eu não me engano, até nesse livro aqui de Abacuque, que depois eu vou ler aqui, não sei se é nesse livro, que ele fala que a terra se encherá do conhecimento de Deus. Esse é o desejo de Deus, que a terra se encha do conhecimento dele. Não o conhecimento, né, que Satanás pregou no mundo aí, mas o conhecimento de Deus, conhecimento do Senhor. Então, e as pessoas às vezes olham, mesmo vendo isso, mesmo a gente falando isso, olha, você se esforça tanto na escola e lê livros e mais livros, e não, então leia a Bíblia, mesmo assim, a pessoa não faz. Mesmo assim, a pessoa não quer. Sabe, irmãos, coisas tão claras e evidentes como essa, né, da troca, né, do grau de importância que a pessoa dá para um e para outro, sabe? As pessoas ainda assim ouvem essas coisas e ainda assim fingem que não está acontecendo nada, ainda assim fingem que não é com ela, ainda assim fingem que não tem nada a ver com essa história, ainda fingem, se fazem de bobo, e mal sabem aquilo que está acontecendo nas suas vidas. E mal sabem que a frieza espiritual está instalada. E mal sabem que a falta de fé está instalada. E sabem, né, que, né, aquilo que Deus tanto nos orientou, que é que nós tenhamos as armaduras de Deus sobre a nossa vida, não estão estabelecidas sobre a vida da pessoa. Deus sempre virá com resposta para você, se você for digno de Deus. E não é ser digno da obra de Jesus, porque ninguém era digno da obra de Jesus, ele veio e fez.
Nós temos que ser dignos de Deus através de Jesus. Através de Jesus. Porque tem muita gente crucificando Jesus todos os dias, ou levando ele para a cruz todos os dias, né? Só que ele não está mais na cruz, né? A nossa oportunidade já foi dada por ele. E aí, como Deus não respondeu a Abacuque, ele falou: vou vigiar, vou buscar o Senhor, vou me pôr numa torre, sobre uma fortaleza vigiarei, para ver o que Deus me dirá e a resposta que terei à minha queixa. Ele sabia que ia ter uma resposta. E a postura dele foi buscar. Buscar e buscar e buscar, estar diante de Deus, buscando a resposta do Senhor. E aí aconteceu o seguinte: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O Senhor Deus respondeu a Abacuque inicialmente com um jogo de palavras, dizendo: olha, a palavra que eu estou dizendo para você não acontecerá agora, acontecerá depois. A palavra que eu estou dizendo para você acontecerá depois. Haverá um tempo e haverá outro tempo e acontecerá depois, mas ela não tardará. Ou seja, ela jamais chegará atrasada, ela pode demorar, mas ela não tardará. A resposta de Deus nunca tarda. Quantas vezes, né? Talvez você tenha falado assim na sua vida em algum momento: quanto tempo eu perdi, né? Quanto tempo eu perdi. E é assim mesmo, eu também falei isso quando me converti, né? Quanto tempo eu perdi, né? Mas talvez se fosse antes, não daria certo. Aliás, não daria certo. Todas as coisas que são de Deus acontecem no tempo certo da nossa vida. E você aguarde. Se Deus falou para você: vai acontecer algo assim na sua vida, guarde, que vai acontecer na hora certa, né? Tenha paciência, não esmoreça, porque as pessoas, às vezes, elas recebem uma palavra profética de Deus, mas não constroem a realização daquela palavra profética de Deus. Quantas palavras proféticas de bênção Deus deu? Né? Deus deu a Davi, Deus deu aos filhos de Davi, Deus deu aos reis de Israel, e quantas palavras proféticas de Deus não aconteceram porque eles não quiseram. Né? Se Deus falou para você, se você não quiser, se você não construir sobre a sua vida, não vai acontecer, independentemente da palavra profética que Deus deu a você. Você tem o poder de adiar ou de anular sobre a sua vida a palavra profética de Deus, por causa do teu livre arbítrio. Cuidado! Você tem palavra profética de Deus na sua vida? Construa a realização da palavra profética de Deus na sua vida. Porque Deus vai ficar esperando: eu vou usar esse servo aqui, esse servo aqui vai ser pastor. Aí a pessoa vai brincando, isso vai... Talvez fique para o filho da pessoa a palavra profética. Talvez Deus fale assim: para esse não dá, vai ser para o filho dele. Que a palavra profética de Deus se cumpra. Né? Agora, tome cuidado, porque as pessoas têm assim, né, o grande cuidado em fazer que as coisas de Deus não aconteçam na sua vida. Não buscando, não se preparando, se esfriando espiritualmente porque não aconteceu. Porque a pessoa acha que as coisas de Deus vão acontecer caindo do céu, né? Eu lembro uma passagem bíblica interessantíssima na Bíblia, quando Jesus passou de frente a uma árvore, uma figueira, e ele estava com fome, ele foi procurar o fruto da figueira, não tinha fruto. Né? Ele olhou para a figueira, não tinha fruto, ele queria o fruto, não tinha fruto. O que ele falou? Seca. Nunca mais nasça fruto de ti. Amaldiçoou a figueira.
não tinha fruto. Ele foi buscar o fruto e não tinha fruto. Ele ordenou, seca. Né? Aí eles foram. E quando eles voltaram, a árvore estava seca. Os discípulos, ô Senhor, a árvore secou. Olha, irmãos, nós temos que estar atentos para as coisas que são de Deus. Porque um dia Deus pode vir buscar frutos em ti e não encontrar. E vai falar, chega. Chega, chega. Cuidado, irmãos. Sabe, as coisas que são de Deus não são brincadeirinha. Deus não é boneco, sabe? O Senhor não é o seu servo. Ele é o Senhor. Nós somos os servos. E as pessoas estão transformando Deus em servos. Aliás, estão querendo transformar Deus em servos, e servo ele nunca será. Ele jamais será servo. Ele jamais será. Antes determinará juízo. Para que você aprenda as coisas que são dele. E aí, irmãos, quando ele falou assim, ó, a palavra que eu estou dando para você vai acontecer, espera. Aí ele falou, ó o que ele falou. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha ele, Abacuque falou assim, o justo será castigado pelo ímpio, o Senhor falou, né, o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão. Aí vem, irmão. Lembra que eu falo assim, que Deus fala, ah é? Mesmo quando as pessoas estão falando de Deus assim, ele fala, ah é? Ah é, você vai ver. Ah é, você vai ver. Da Bíblia é diferente, da Bíblia é ai. É? Aí o Senhor falando, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto que como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os moradores. Esse foi o primeiro ai. Ou seja, o Senhor dizendo assim, ó, você tem feito mal a muitas nações, essas nações vão se levantar todas contra você e vão te destruir. Falando para a Babilônia. Aí vem o segundo ai. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Vou falar de novo, hein? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ou seja, Deus dizendo, olha, tudo aquilo que você adquiriu injustamente virá contra você. Como maldição, né? Como maldição. Cuidado. Cuidado. Terceiro ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Ou seja, Deus está falando, olha, não vem do Senhor que essas lutas todas terminem em destruição, em fogo, e os povos se cansem, trabalhem em vão, né? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem a terra.
Quarto ai, para ser rápido, irmãos. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida do seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas ou a nudez. Serás farto de opróbrio, serás farto de vergonha em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignomia cairá sobre a tua glória. Cálice da ira do Senhor. Uma pessoa, você tem que tomar o cálice da ira do Senhor. Terrível. Porque a violência contra o Líbano a cobrirá, te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Dizendo, olha, todos os ídolos não têm força, não falam, não andam, né? Todos os ídolos construídos são mentira, ele está dizendo aqui. E o último ai, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, não se inconforme ou ache que Deus é injusto. A justiça de Deus está presente em todas as situações que nós estamos vivenciando. O ímpio sempre pagará a sua impiedade. O ímpio sempre será castigado por Deus, não importa o tempo que leve. É a palavra, é a resposta de Deus para Abacuque. Né? Ele dizendo, olha, eu vou destruir, essa nação será destruída. Ele vai destruir a minha nação, mas ele será destruída por causa da maldade dele. O que Deus estava revelando a Abacuque na primeira pergunta, na verdade era uma realidade. Deus não estava ali profetizando que aquilo acontecesse, ele estava dizendo aquilo que era. São maldosos, são terríveis, está dizendo aquilo que eles eram. E aqui Deus estava dando agora a sentença para aquilo que eles eram. Resultado daquilo que eles eram. Você tem isso no seu coração, a justiça de Deus sempre prevalecerá. Sempre acontecerá e jamais deixará de existir. Jamais deixará de ser estabelecida. Não se conforme com o mundo hoje. O mundo está assim hoje porque se afastaram de Deus, estão desprezando Deus. É por isso que o mundo está assim hoje. E vão receber as consequências da sua atitude. E nós temos que estar como Abacuque, entendendo, compreendendo e nos separando para que Deus possa nos usar. Quando Deus deu essa resposta a Abacuque, você vai ver que no capítulo 3 é uma oração de Abacuque. Engrandecendo e enaltecendo Deus. Ele compreendeu. Ele entendeu. É, e a queixa dele cessou. E entrou a oração de agradecimento, louvor e de entendimento. É assim que tem que ser a nossa vida. Né? Abacuque buscou a Deus, orou e depois orou. Oração começa com adoração, adoração, depois aquilo que nós temos para falar para Deus e depois agradecimento. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Nossa oração tem que ter esses três fundamentos. Adoração, vou usar a palavra queixa, mas não é no sentido de reclamar. A queixa é no sentido de falar, né? Queixa no sentido de você apresentar a Deus algo. Depois o agradecimento a Deus. Como nós fazemos aqui no culto. Nós oramos, adorando a Deus. Depois intercedemos pelas causas. E depois agradecemos a Deus. Este é o fundamento né, daquilo que deve ser a sua vida. Uma vida de adoração, de busca e de agradecimento. De agradecimento a Deus. Eu creio que Abacuque se satisfez ao poder dizer assim: ainda que falte tudo, ainda que falte tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte gado nos pastos, falte mantimento à nossa mesa, ainda assim eu louvarei o Deus da minha salvação. Olha só a resposta de Abacuque. Oração final ali no capítulo 3 dele, finalzinho da oração. Ainda que a figueira não floresça, falte gado no pasto, alimento, ainda assim eu louvarei o Senhor. Essa é a nossa vida, tem que ser assim a sua vida. Que esta palavra entre no teu coração. Que você esteja disposto a ser um homem ou uma mulher de Deus de forma plena e não superficial, como o mundo aí está pregando. Eu sei que você tem muitas atividades no seu dia. Muitos trabalham, muitos estudam. Mas sempre sobra tempo para Deus. O problema é que as pessoas pegam o tempo que sobra para fazer outras coisas. Deixam Deus de lado. É sempre Deus. É sempre Deus que fica de lado. O problema é esse. Essa é a verdade, irmãos. Não adianta esconder a verdade. Nossa vida é tão intensa neste mundo, mas tão intensa, que é difícil mesmo. Mas Deus é aquele que te dá vigor e sabedoria para você adquirir riquezas. De Deus vem tudo o que você tem. De Deus vem tudo o que você tem. Não transforme o seu relacionamento com Deus em algo desprezível, em algo superficial e teórico. Eu gosto muito daquela passagem bíblica que eu digo sempre aqui, o Senhor Deus rejeitando atitudes que são teóricas, né? Quando ele fala assim: olha, quem é que requereu a vocês somente entrarem nos meus átrios? Deus certamente falou para o povo isso. Quem os requereu somente entrar nos meus átrios? Deus falava sobre a circuncisão, né? Deus falava assim: olha, circuncidai o vosso coração e não o vosso prepúcio. As pessoas pegam a teoria e acham que a teoria e o ritual vão substituir aquilo que é verdadeiro, sabe? Deus quer que você entre na casa dele, sim, mas para adorá-lo, para buscá-lo, para reverenciá-lo, para entender aquilo que você está fazendo. Senão não tem sentido. Você não vive falando: quem é que quer que você só faça isso? Né? Quem é que quer que você, né, pratique uma suposta aliança com Deus, como o povo de Israel fazia, cortando ali, né, o prepúcio, circuncidando ali, né, o pênis, como sinal de comunhão com Deus, comunhão de sangue com Deus? E Deus falou assim: olha, não quero isso, eu quero que vocês circuncidem o vosso coração. O vosso coração tem que ser circuncidado para mim, ou seja, a nossa aliança de sangue com o Senhor deve sair do nosso coração, e não por teorias ou rituais que nós praticamos. Deus abomina tudo isso. Deus falou certa vez ao povo: eu estou farto dos vossos sacrifícios, eu estou farto de vocês entrarem na minha presença, né, para praticar coisas sem sentido. Ele falou: estou farto destas coisas, né? E ele falou algo terrível: eu viro o rosto para estas coisas, e para a vossa oração eu viro o rosto. Sabe, nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso bem presente, irmãos. Vamos tratá-lo assim, fazendo a nossa parte, entregando a Ele aquilo que Ele tanto deseja de nós. Você será abençoado para a glória dEle. Você será abençoado. terá muita unção de Deus, revelação de Deus, ouvirá a voz do Espírito Santo de Deus e as respostas de Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Eu vou abençoar a sua vida agora, através dessa oração. Aleluia.